O projeto que regulamenta a terceirização foi aprovado pela Câmara dos Deputados. A matéria agora segue pelo Senado. A grande polêmica no assunto é a extensão da terceirização para atividade fim.
Pois bem, o projeto que está em tramitação e que já houve aprovação por maioria na Câmara e vai ao Senado, ele altera radicalmente essa possibilidade para que também a atividade fim seja permitida. Qual é essa grande diferença? Algumas atividades, como por exemplo as atividades liberais, que é uma atividade fim, e aí pego o exemplo da advocacia, que é a minha atividade, ela poderá subcontratar, assim como nós fazemos com os serviços de limpeza e portaria, etc., né? Ela poderá subcontratar tantas vezes quanto lhe for interessante, pessoas jurídicas para terceirizar as suas atividades. Mas não atividades como, por exemplo, extração de cópias, né? Mas sim atividades como o próprio exercício da advocacia. De certa forma, isso já é realizado. Entretanto, o que se permite com essa legislação é que isso se realize de larga escala no país inteiro, com qualquer atividade, até porque tem poucas limitações votadas em destaques na última sessão da Câmara, que se limitarão à impossibilidade à segurança, né? Mas outros itens importantes, como educação e saúde, não entraram em discussão a respeito de uma vedação ou não da atividade da terceirização. Consequentemente, essas funções poderão, de algum modo, restarem terceirizadas se vir aprovado este tipo de projeto. É claro que a ideia inicial, quando se pensa em terceirização, me parece que ela está focada no setor produtivo, no setor muito mais industrial do que qualquer outro setor. Entretanto, por mais que se pareça um grande benefício, nos parece que isso pode gerar, em alguns pontos, algumas dificuldades na esfera econômica. Como isso poderia acontecer? Vamos pegar o exemplo de uma empresa, determinada indústria, que ela tenha os seus funcionários, etc., um número grande de funcionários, e que lhe gera, consequentemente, um alto custo, tanto não somente pelos salários, mas pelo custo fiscal que isso tem, seja com tributos como o imposto de renda, contribuição sobre COFINS, PIS, etc., mas também com alguns outros também considerados tributos, mas da área social, como o famoso INSS, né, que é pago para os empregados. Muito bem, essa indústria ela tem esse alto custo e ela poderá terceirizar esse custo para uma outra empresa, terceirizando a mão de obra. Muito bem, quando ocorrer essa cadeia, nós poderemos verificar algumas situações onde aquelas pessoas que têm aquela atividade nesta empresa que estamos tratando poderão ou perder o seu emprego ou migrar para essa outra empresa, nesse outro formato, que certamente será uma empresa apenas de prestação de serviços e não de uma empresa que seja produtiva industrial, com outro formato que provavelmente tenha alguma vantagem tributária nesse outro formato. Consequentemente, para reduzir custos, nos parece difícil de compreender que esta empresa terceirizada contratada consiga fornecer os mesmos benefícios para aquele grupo de trabalhadores, o que pode forçar algo que já um tanto comum em alguns lugares, que seria o que chamamos de pejotização, ou seja, a criação de pessoas jurídicas para pessoas individualmente prestarem os seus serviços. Consequentemente, o impacto econômico inicial ele pode até parecer favorável para a indústria ou para o setor produtivo. Entretanto, com o passar dos anos, como não se alterará alguns conceitos, pelo menos previstos na CLT, em relação a vínculo de emprego e os seus requisitos, poderá ser reconhecido na Justiça do Trabalho que aquele formato que foi utilizado, ele não cumpre normas da CLT e, consequentemente, gerem aí um passivo trabalhista e também fiscal, tanto da empresa terceirizada quanto da empresa solidariamente responsável, que continua solidariamente responsável por este projeto de lei, que seria a empresa contratante.
O risco de o empreendedor sofrer processo na justiça, mesmo com a aprovação desse projeto, existe?
Existe sim, porque vamos pegar um exemplo muito tranquilo, muito, muito singelo. Digamos que a empresa que hoje tem um funcionário e ela demite esse funcionário e o recontrata na forma de um terceirizado. Se esse funcionário, por acaso, estabelecer uma empresa e dentro dessa empresa ele fizer uma outra contratação, aquele tomador de serviço, o primeiro, o empreendedor da primeira empresa, ele, independentemente do resultado, porque foi ele que foi contratado para prestar o serviço, ele será responsável, sim, pela cadeia, porque ele é responsável pela atividade final. Então, se ele é responsável pela atividade final, ele, consequentemente, vai se responsabilizar por toda a cadeia intermediária. Agora, se na cadeia intermediária o funcionário final entra com um processo trabalhista, por exemplo, requerendo horas extras e que não estavam anotadas, por mais que o primeiro, o tomador do serviço, receba as informações de que estão sendo recolhidos INSS, FGTS, etc., 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 se houver uma condenação, por exemplo, nas horas extras, e que não estavam sendo informadas, o que é muito comum, vai refletir ainda em recolhimentos novamente desses mesmos tributos, porque é decorrente do pagamento do salário. Então, no momento que houver um reconhecimento de horas extras, a integração na remuneração aumentará e, consequentemente, os efeitos decorrentes de recolhimentos, né, desses recolhimentos tributários e sociais. Então, certamente que isso pode impactar, sem falar no risco que aumenta, né, do empregador, que é o tomador do serviço e que deve prestar atividade, de, por acaso, uma das empresas não ter patrimônio para suportar a condenação trabalhista. Então, se aquele empregador lá da ponta não tiver condições de suportar o ônus trabalhista, aquele que era o empregador inicial, ele terá de suportar, além de já ter pago para essa empresa realizar o serviço, ele terá de pagar ainda o seu passivo trabalhista.
Ouvimos o Dr. André Araújo, do Escritório Nascimento Advogados, nos explicando alterações na lei da terceirização. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.